Bom, definir a cultura brasileira em uma palavra, eu acho que é alegria. Alegria e tentar ocupar todos os espaços, tentar se fazer presente mesmo com a ausência do Estado, qualquer tipo de dificuldade, a gente tem que ocupar os espaços e esse é o caminho da cultura, esse é o caminho do entretenimento, esse é o caminho da arte, ocupar os espaços. E tem arte que consegue fazer isso de uma maneira mais rápida, com uma distribuição maior, como é a música.
Oi, eu sou a Leio Sef e esse é o ciclo Cultura e Desenvolvimento, um projeto criado pelo Bloco da Cultura e pela Gama Revista, juntando personalidades de várias áreas do setor cultural para debater a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país e provar que a cultura é uma saída justa, próspera, sustentável e democrática para o país. E hoje a gente está recebendo aqui no palco do Estúdio SP o show. Showrunner, empresário, produtor, que mais, Conde?
Acho que é isso aí.
Conrad
Obrigado
Dantas,
pelo
que
convite.
honra te receber aqui, cara. Um prazer enorme para mim, você é a referência de tudo isso que a gente está tratando nesse podcast.
Eu tenho acompanhado, parabéns.
Que bom que você está curtindo, cara. É uma honra mesmo, é honra
Tenho
também.
acompanhado e estou aprendendo muito.
Ah, que bom, cara. Poxa, eu fico lisonjeado, mas. A honra não é só de receber você no podcast, a honra também é uma honra pessoal de você estar pisando nesse palco do Estúdio SP, que é um lugar que lançou tanta gente e que, direta ou indiretamente, está conectado com a sua história ou com a história que você representa, da música que você lançou e das descobertas que você fez. Então, acho que as coisas estão todas alinhadas, né? Mas, cara, a ideia. Como você sabe, desse nosso papo, é discutir a relação da cultura com o desenvolvimento. Cultura para o desenvolvimento econômico e social do país. E como eu disse, você representa muito isso, né? Não só pelo que você conquistou, mas eu acho que por todas as etapas da sua trajetória para chegar nesse lugar e representar essa relação da cultura com o desenvolvimento. Mas antes de entrar nessas experiências suas, eu queria dar um passo atrás e fazer uma pergunta para a gente começar nosso papo um pouco mais genérica, sobre a sua visão do que é essa chamada economia criativa, essa chamada economia da cultura, essa maneira de ver o mundo que a gente concorda tanto e pela qual a gente luta tanto.
Verdade. Bom, acho que eu poderia responder isso aí através de alguns caminhos, alguns prismas, assim. Primeiro eu vou falar do meu pessoal. Eu enxerguei na cultura uma oportunidade de transformar a vida da minha família. Eu queria poder dar uma vida mais confortável, morar numa casa mais bacana, tal. Eu achei que através da cultura eu ia conseguir fazer isso. Então eu passei por alguns caminhos da cultura, como cantar, como fazer produção musical. E hoje, sendo um realizador audiovisual para a música, né? Para a cultura, para entretenimento. Ao mesmo tempo, acho que eu tenho mais uma das oportunidades de poder estar contigo no comitê do SENAI, SESI e Fiesp,
Conselho Superior de Economia Criativa.
a convite do nosso amigo Luciano
É
Huck, que
verdade.
eu acho muito diverso aquele quórum ali também, eu aprendo bastante. E ali eu entendi o que era a economia criativa, né? Porque eu não tinha entendido ainda qual era o rolê. E acho que o caminho mais fácil e simples, acho que para explicar isso, seria mudar o made by China, made in China por designed by China, né? A gente desenvolvendo, criando os nossos produtos para a gente mesmo, né? Então isso se reflete, por exemplo, em todas as plataformas digitais, sejam plataformas de músicas, sejam plataformas de vídeos longos ou curtos, ou plataformas de série, de documentário, enfim. E aqui dentro do nosso território, se a gente pegar os principais produtos de todas essas plataformas, são produtos brasileiros. Produtos brasileiros que são desenvolvidos por um monte de gente que está no nosso círculo de amizade ali, onde a gente tem mais uma vez a oportunidade de aprender e, às vezes, com muito orgulho, falar que é amigo, né?
Sim. Cara, você falando desse seu olhar pessoal, desse seu desejo de ter uma vida melhor e enxergar na cultura um caminho, também me fez uma lembrança sobre o que o Preto Zezé falou aqui no.
Preto Zezé é professor.
O Preto Zezé é professor. O Preto Zezé chegou aqui e falou: quando eu fiz essa pergunta sobre economia criativa mais ampla, tal, ele falou assim, olha, na verdade, antes de saber termo, desses termos que são usados na moda, tal, a favela, a gente já estava vivendo a criatividade para a sobrevivência, né? As pessoas tinham que se virar a partir das ideias que tinham. Então, ele meio que deu esse panorama no que diz respeito à experiência dele na CUF, etc. Mas muito interessante também como, às vezes, um termo ou um conceito vem, mas, na verdade, no dia a dia, as pessoas já estão desenvolvendo essa correria há muito tempo.
É isso aí. O Celso fala muito isso também. O que hoje chamam de empreendedorismo na favela era vou fazer meu corre.
Vou fazer meu corre. Acho que o Zezé também falou isso. Mas Conde, fala um pouco assim, da sua trajetória. Pô, eu estava vendo os números aqui, eu sei que a gente sempre fica muito impressionado, acho que todo mundo bate palma para isso, todo mundo sabe, mas não dá para não ficar repetindo. Tipo, você tem no seu canal do YouTube 60 bilhões de visualizações, é isso?
São 66 milhões de inscritos, seguidores. Isso representa aproximadamente 31% da população brasileira. E 36 bilhões de visualizações, que dá uma média de 5 vezes a população mundial.
Não tem a menor condição isso. Conta como é. Conta essa história, porque a sua história é, como eu disse no começo, a relação direta com esse tema que a gente está tratando.
Bom, eu comecei querendo trabalhar com... Quando eu decidi trabalhar com audiovisual, quando eu já tinha declinado sobre cantar e sobre ser produtor musical... Perdi minha mãe deixou um seguro de vida para mim, peguei essa grana e vim para cá, para São Paulo, da computação gráfica, numa escola na Vila Mariana. E aí falei, bom, agora que eu estou estudando arte, porque eu tinha um pouco de vergonha de não saber fazer um acorde, por exemplo. Já que eu não sei fazer um acorde, eu não sou produtor musical. E aí eu peguei essa grana, vim para São Paulo, da computação gráfica, e aprender audiovisual. E olha que curioso, tiveram duas disciplinas que eu não me dediquei, que foi direção de cena e direção de fotografia. Olha que louco. Aí comecei a estudar por conta e aí comecei a me apaixonar. Beleza. Como que eu junto todos esses sonhos, né? Sonho de transformar minha vida através da arte, através do entretenimento, sonho de trabalhar com audiovisual, sonho de trabalhar com música. Então eu começo a dirigir videoclipes para um dia chegar na publicidade, já que na minha visão, há 10, 15 anos atrás, o profissional que tinha mais prestígio era o realizador do filme de 30 segundos, né? Do filme publicitário.
E o caminho para o objetivo era a publicidade, né?
O alvo era a publicidade. Sim. O alvo era a publicidade porque eu pensava, cara, não vou conseguir trabalhar com cinema, com série, com ficção nunca. Então, acho que eu tenho que mirar alguns alvos aí, né? Então, eu vou trabalhar com música para chegar na publicidade. E depois que eu chegar na publicidade, eu vejo o que eu faço. E aí, em 2016, primeiro vou falar da questão da música. Comecei a fazer os videoclipes musicais, eu entendi como é que funcionava o direito autoral da música e o direito do audiovisual. Então, eu fazia um cross ali de conhecimentos das duas indústrias. Então, para a indústria fonográfica, eu sou um produtor de filme de 30 segundos que sincroniza um áudio dentro do meu filme. Sacou?
Saquei.
E aí, para o produtor do filme, eu sou um produtor fonográfico que eu estou licenciando aquele fonograma para uma obra audiovisual.
É um agente duplo.
Então, na minha cabeça, eu não faço placement nem sincronização das minhas músicas dentro dos conteúdos. Eu faço um branded music content. Eu só faço aquele conteúdo, aquela produção cinematográfica para colocar os meus produtos dentro. E eu acho que é nisso que a gente tem contribuído muito. Eu tenho provocado muito isso também para todos os parceiros da indústria de como que a gente coloca produtos que a gente tem equity dentro do nosso produto, da nossa produção audiovisual, né? Porque no final das contas, a gente ganha dinheiro de duas formas. Produto e serviço. E aí, esses produtos audiovisuais que a gente cria é para ter uma interrupção de um grande anunciante. Ele está vendendo um produto ou um serviço.
Sim.
Então, o que o Akunzilla é hoje, no final das contas? Eu acredito que é um produtor de conteúdo para gerar uma audiência, uma retenção para um anunciante interromper aquele conteúdo com um anúncio, com uma publicidade, com uma propaganda.
Entendi. Cara, mas vai além. Na verdade, é o criador de uma fórmula.
Sim, e assim, eu estou trazendo esse olhar e parece, ó, o cara só pensa no dinheiro, não sei o que lá. Eu estou trazendo o olhar econômico.
Sim, claro.
Estou trazendo o olhar econômico. Agora, o olhar cultural, o olhar social, a Conduzila já nasce uma companhia social.
Claro.
Já nasce uma companhia dando oportunidade para uma porrada de talento de favela. E aí, uma vez eu estava batendo um papo com o próprio Zezé e com o Celso, pedindo uma orientação para eles e tal, porque eu queria fazer um instituto, queria fazer algo voltado para o social. E aí tive mais uma aula com o Celso. Falei, cara, a Conduzila já nasce uma companhia social. Porque olha o tanto de jovens de periferia que a Conduzila ajudou a transformar e a potencializar os seus talentos, né? O que precisa é trocar esse olhar. É o olhar de que a gente... Ninguém dá voz a ninguém, né? A gente potencializa a voz e o talento das pessoas, né? Então acho que a Conduzila nasce com esse intuito, assim, de trazer... de maneira criativa, de maneira eficiente, de maneira bem produtificada, porque eu acho que a audiência, o resultado econômico é um belo indicador para saber se aquele negócio funcionou ou não, né?
Claro.
Então, no final das contas, não adianta a gente falar de todas essa esse papo romântico da arte se não parar de pé. Porque se não parar de pé, a gente vai ficar refém das plataformas sempre.
Exatamente.
Porque sempre tem alguém com um olhar econômico que é sustentável. Como que a gente cria a nossa própria agenda, né? Tenho visto muitas pessoas enxergando apenas o lado cultural e não vê que tem uma agenda das próprias plataformas, né? E a gente fica refém dessas agendas.
Você sabe que é sensacional essa sua reflexão, porque isso vale não só para a atividade cultural, mas vale inclusive para o ativismo. Tem gente que está fazendo levantando suas bandeiras, e com todo o mérito, com toda a razão, nas redes sociais, ignorando que as redes sociais são os ambientes privados, controlados, e que atendem interesses de grandes mega monopólios econômicos.
Perfeito.
Né? E que isso acaba sendo até um certo contrassenso, né? Porque no final do dia você não está no espaço público, você está no espaço privado. O Hermano Viana costumava chamar isso de grandes condomínios. É como se você estivesse fazendo ação pública dentro de um condomínio, não na rua.
E o Hermano, que teve uma participação fundamental, importantíssima, ele é um dos atores aí que, se ele não tivesse se manifestado lá atrás e defendido o funk com unhas e dentes, assim como o próprio Caetano Veloso, assim como a Xuxa colocando o Marlboro numa TV aberta, talvez a gente não estaria aqui conversando sobre um dos verticais de entretenimento, música e arte, que é o funk, que é a música eletrônica de favela.
Mais importante de todas, com certeza, que tem o maior impacto, e certamente essas pessoas foram as que compreenderam o movimento inicial que aconteceu no Rio de Janeiro, na época em que se roubava a picape do Marlboro em baile para impedir que ele tocasse, na época em que era proibido qualquer tipo de associação ao estilo musical, né? Numa hipocrisia ridícula. Né? Mas uma outra coisa que você falou na sua resposta também me despertou uma ideia aqui que eu tenho sempre explorado aqui nos papos com os nossos convidados. Você não acha que existe uma falsa dicotomia, um falso antagonismo entre a economia da cultura e o valor das linguagens artísticas? Porque o que você colocou é perfeito. Muitas vezes você fica no discurso apenas do valor das linguagens, da beleza das linguagens e das expressões artísticas que precisam ser apoiadas, etc. Óbvio. E se antagoniza. É isso ou a cultura como desenvolvimento ou a economia criativa? Você não acha que existe essa...
Eu acho sim. Eu acho que tem gente que nutre esse olhar aí, mas ao mesmo tempo eu também procuro me associar a artistas bem-sucedidos que não têm problema nenhum com o resultado das suas obras, seja qualquer tipo de obra. Então, o máximo que eu posso estar perto dessas pessoas para aprender com elas, inclusive, porque eu acho que o Brasil tem um pouco desse olhar assim de romantizar algumas coisas, mas no final das contas, todo mundo, o paladar não regride, né? Você conheceu coisa boa...
Claro.
Você vai querer consumir aquela coisa boa, e seja para qualquer tipo de coisa, né? Eu gosto de dar o exemplo do... Conhecer o azeite trufado, você não quer saber do extra virgem mais. Então, isso funciona para arte, para carro, para roupa, para qualquer coisa.
E eu acho que tem uma lógica muito do direito das pessoas quererem buscar outros patamares de vida.
E tá tudo bem, e tá tudo bem.
Né?
E tá tudo bem. E tá tudo bem também se você não almejar isso.
Claro.
Então, acho que... A gente está vivendo, a gente está vivendo um momento hoje, por exemplo, que até na própria esse termo aí que está sendo usado pra caramba, o empreendedorismo, muita gente está se sentindo desprestigiado de não ter feito um empreendimento de sucesso que conseguiu ter um alcance bizarro, assim, né? Um alcance que muitas das vezes foi acelerado por interesse de alguma dessas plataformas, claro, né? Então, por isso que eu gosto de abrir e encerrar as minhas palestras com a frase: antes de ser foda, seja feliz. Que às vezes a gente está tanto nessa fodalidade, todo mundo tem que fazer algo incrível, números estratosféricos, que a gente esquece de ser feliz e curtir o momento, curtir esse ambiente criativo, curtir todo esse network criado com todas essas pessoas da indústria, né?
Claro. Cara, a sua presença aqui também é uma oportunidade para a gente procurar, caminhos que, digamos assim, abram mais possibilidades de apoios, de fomentos a todo esse universo que está correndo atrás dessa saída, que está vendo a cultura como uma alternativa de vida, né, e de empregabilidade e tal. E aí eu estou pensando aqui umas coisas que acho que tem tudo a ver com isso, queria ouvir sua opinião. Por exemplo, ensino técnico, ensino médio, quando os jovens estão se formando. Qual é a realidade hoje? Me parece muito distante do ponto de vista do instrumental necessário para o jovem embarcar nessa nossa área de uma maneira qualificada logo depois que ele passa e se forma no ensino médio, né? Você acha, como é que você vê essa relação? Você acha que o ensino técnico poderia criar, digamos assim, dar ferramentas para o jovem já chegar nessa altura da vida com esse instrumental para fazer o que quisesse nessa área da economia?
Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Inclusive, por exemplo, eu fiz um ano de processamento de dados junto com o ensino médio. Então, acabou sendo um curso técnico junto com do meu ensino médio ali. Mas era uma coisa muito pontual. Por que que a gente... Eu gosto daquelas semanas de... Quando você apresenta todas as oportunidades ali, seminário, não sei o quê, semana, abertura de semestre, sabe? Sim, quando mostra uma porrada de oportunidade ali. Eu acho que isso deveria ser feito, sei lá, nos 3 anos do ensino médio. Sim. E apresentar todas essas oportunidades. Principalmente por causa que a gente está caminhando nessa economia criativa na era da informação, né? Na era onde hoje a gente consegue se conectar com quase 8 bilhões de habitantes no planeta com computador de bolso, né? Então, como que a gente consegue gerar riqueza através desse conhecimento que está disponível na internet, né? Eu vi muito o Ronaldo Lemos falando sobre isso aqui, né?
Exatamente.
Ah, você consegue fazer, tipo, do algodão doce até um foguete. Tá na internet lá.
Exatamente.
Mas se você quiser ficar na rede social, o problema é seu.
O problema é seu.
Porque tem alguém, é uma corrida.
Ele falou da economia do conhecimento, né? O quanto que essa relação poderia criar e levar o país para um outro patamar. A gente vê muita gente falando, e está certo que fale, os próprios políticos têm falado muito sobre essa relação, né? Você precisa ter a educação e você precisa ter o trabalho.
E,
né?
E além disso, a gente tem que ter as heroínas e os heróis, pessoas para se espelharem, pessoas para a juventude enxergar como um aspiracional ali. Cara, se fulano chegou, dá para chegar lá. Então, o Whindersson Nunes, o Nobru no game, a gente precisa de mais outros atores em outros segmentos, né?
Isso tem tudo a ver.
Por exemplo, tecnologia. Eu não vejo ninguém dando o prestígio merecido para alguém de tecnologia para despertar esse olhar no jovem, né? Porque quando fala...
Programador,
porque para um gamer chegar lá, teve uma baita equipe por trás, né? Eu acho que eu tenho a oportunidade de falar isso nessa onda de showrunner, produtor, diretor, no audiovisual.
Sim.
Então, eu aqui estou defendendo uma indústria que fica atrás das câmeras, né?
Sim, sim.
Por que que a gente não está fazendo isso com o game? Por que que a gente não está fazendo isso com qualquer linguagem de programação? Programação que pode servir tanto para a medicina, quanto para a economia, quanto para game, quanto para desenvolver uma plataforma VOD e enxergar melhor como que o usuário consome aquele tipo de conteúdo, para devolver para o time de criação qual é o conteúdo mais assertivo, qual é o tipo de linguagem que mais está funcionando naquele período. Que a gente vive os períodos, né?
Claro. Você falou de atrás das câmeras e a gente está falando, então, da grande maioria das pessoas que estão envolvidas nessa grande economia que nós estamos defendendo aqui. E aí, de novo, né, volta a questão da formação técnica. Inclusive, a gente tem relatos de falta de mão de obra para desenvolver várias...
Para diversos setores, inclusive para estar dentro do escritório, para estar dentro da base, né? Dentro do audiovisual, assim, eu vejo poucas pessoas querendo trabalhar dentro de um escritório, dentro de uma produtora. No set, mais pessoas querem trabalhar. E ainda são poucas, ainda mais com a demanda que a gente tem de todas essas plataformas chegando no Brasil, né? Eu vi a Laís falando sobre essas plataformas ainda não estarem regulamentadas aqui no nosso território, então a gente acaba tendo que atender a agenda delas, né?
Sim. Ainda não houve a regulamentação do video on demand, né?
Etc. Então, por exemplo, uma coisa que está na minha cabeça, assim, é montar curso livre para label manager, por exemplo, que é um coordenador de marketing da indústria fonográfica, um coordenador de marketing de gravadora. Então, vejo muita gente querendo estar no estúdio produzindo a música, querendo estar no set de filmagem do videoclipe, mas quem quer organizar o marketing do lançamento, da distribuição daquela canção ali?
Aí, agora, fazendo uma ponte novamente ao aspecto social, que, lógico, está super envolvido quando a gente fala de desenvolvimento, tem o lado econômico, tem o lado social, as coisas estão na mesma engrenagem, fazem parte dessa mesma engrenagem. Existe muita discussão no Brasil. Primeiro, houve uma criminalização horrorosa agora, recente, nesse governo, das leis de incentivo à cultura. A gente acompanhou a cultura, o artista sendo criminalizado, lamentavelmente. E muito se falou sobre o incentivo cultural. E uma das coisas que a gente abordou aqui no nosso podcast, eu queria ouvir sua opinião, e aí sim com um viés muito social para o incentivo, porque o incentivo pode ter mil facetas, né? Mas seria uma tentativa de cruzamento entre o percentual de incentivo dado para um projeto com o território, com o local onde esse projeto se dá, com a vulnerabilidade desse território. Você acha que isso poderia ser um caminho, por exemplo?
Ah, com certeza. Mas esse caminho tem algumas estradas. Não é apenas o incentivo público, mas também o privado, também o incentivo das próprias plataformas, incentivo de companhias que estão focadas no ESG aí, praticando seja filantropia no sentido de desenvolvimento, Não no assistencialismo, mas dá para a gente enxergar também e buscar alguns caminhos para arrumar apoiadores, patrocinadores para isso dentro desses territórios mais vulneráveis também, né?
Sim.
Eu acho que não é nem 8 nem 80, eu acho que dá para caminhar para todos esses lugares. E, inclusive, hoje eu estou começando a estudar um pouco como fazer isso através de incentivos públicos.
Sim.
Estou começando, é muito embrionário ainda. Mas no setor privado eu consigo enxergar um pouco melhor esse caminho, como, por exemplo, montar um departamento de desenvolvimento, criação de produtos audiovisuais e combinar um first look com uma plataforma, né? Então isso é um caminho através da iniciativa privada. E existe esse caminho também, eu acho que não é nem apenas o público, nem apenas o privado, eu acho que é o caminho dos dois.
É uma parceria público-privada.
Mas tem que estar muito bem organizado, né? Tem que estar muito bem organizado, né? E no final das contas tem que gerar algum tipo de resultado para quem está apoiando aquilo ali. Seja o resultado de percepção de que está ajudando a sociedade a se desenvolver como um todo, ou seja, produtos que vão ajudar a tornar esse programa, né? Que é um programa, não é um projeto, não tem começo, meio e fim. Tem começo e vai embora infinito, né? É infinito. Ser sustentável.
Claro. Mas é interessante, porque, bom, você é uma mente extremamente inquieta, você está sempre pensando em soluções, você já está pensando, por exemplo, nessa abordagem que você falou. Quais outras coisas que você acha que poderiam acontecer do ponto de vista público, do ponto de vista privado, enfim, de todos os lados que existem e que dialogam com o nosso setor, que poderiam aquecer ainda mais, nos ajudar a chegar numa plenitude, fazer com que a cultura, de fato, ocupe um eixo de desenvolvimento econômico e social, né? Esteja ali, assim como o agro está, assim como a indústria farmacêutica, assim como a indústria automobilística, assim como a indústria química. a gente tem um percentual muito pequenininho desse bolo. Como é que a gente conseguiria dar esse... Quais são as coisas que poderiam fazer a gente dar essa guinada histórica, na sua opinião?
Eu acho que tratar isso como um programa escalável. A gente tem que ter volume disso. Principalmente se a gente sair do eixo Rio-São Paulo. O Brasil é um território muito amplo. A gente comercialmente não é reconhecido como América do Sul, não é reconhecido como América Latina. O Brasil realmente é um território continental que, por exemplo, essas plataformas a gente fatalmente tem que responder para um gringo que fala um idioma espanhol, que, sei lá, é o segundo, o terceiro idioma mais falado no mundo, né? A gente não consegue ter autonomia dentro dessas plataformas. Então, por que a gente fica só nesse eixo Rio-São Paulo? Por que a gente não expande para as outras praças? Vamos chamar de praça. Sim. Porque a gente... Ó, eu tenho ouvido algumas pessoas me provocando falando sobre... Ah, você acha que o Brasil vai dominar o mundo nesse segmento, nesse, naquele? Tá todo mundo meio que nessa corrida, né? Sim. Tá todo mundo tentando isso. Todo mundo consumindo o próprio conteúdo. Sim. Isso não... Eu achava que era só na música. Certo. Mas não é na música. Se você pegar qualquer plataforma de streaming, de produção de série, enfim, os principais produtos são produtos nacionais, de todos os territórios. Claro que um ou outro acaba despontando, né? Como o Round 6 é um produto global, como o La Casa de Papel é um produto global, mas tem esse olhar regional. Por que a gente não dá oportunidade para outros lugares dentro desse nosso território produzirem seu próprio conteúdo? Eu sou de um lugar do litoral de São Paulo, Guarujá. Fica a 70 quilômetros da capital, a quarta maior cidade do mundo. Né? Fica a 70 quilômetros da quarta maior cidade do mundo. Eu não vejo esses programas dentro da região que eu cresci, por exemplo. Entendi. Isso é uma coisa que você falou que eu sou um cara inquieto, que eu estou tentando provocar ela agora. Sim. O quanto antes começa, antes termina. Eu sei que não é fácil, não vai ser do dia para a noite, mas eu já comecei essa mobilização já, e inclusive a gente criou agora o Instituto Conzilla, que o meu grande sonho é atuar dentro da região que eu cresci, que é uma região portuária, que é uma região muito violenta, mas se a arte, se a educação transformou a minha vida, eu acredito que eu consigo, pelo menos, provocar e ajudar outros jovens da minha comunidade. Então,
você está provocando agora, né? Porque assim, esse podcast, um dos motivos que a gente está fazendo agora, nesse período, é que a gente possa ter essa discussão sendo ouvida no processo eleitoral para que o artista, o produtor, tenha uma voz que não seja só a voz do apoio à candidatura de A ou B, mas seja a voz do projeto que seja associado aos futuros governos, porque de fato existe essa distância entre o que os governos fazem ou os projetos com todo esse universo que a gente está descrevendo aqui.
Eu acho que são duas agendas ou mais. Eu acho que a gente não tem apenas que ficar esperando pelo governo, mas uma coisa que eu tenho provocado, sugerido e estou fazendo agora é: imagina se cada pequeno e microempresário de bairro carente mesmo, bairro pobre, apoiasse alguém da sua comunidade a estudar. E eu estou falando de apoiar, de repente, apenas com alimentação, se você tem a condição de apoiar com alimentação, de você apoiar apenas com o transporte, porque isso já é uma baita de uma ajuda, né? Então, se a gente ficar esperando pelo governo, não vejo, independente se é governo de esquerda ou direita, eu acho que é uma agenda um pouco mais lenta, uma agenda mais rápida é a iniciativa privada, os pequenos e microempresários ajudando a desenvolver os jovens da favela. E na favela a gente tem uma gíria que é fé em Deus e nas crianças da favela. Então a gente tem que apoiar nas crianças de periferia, sim.
Eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora, concordo com você, entendo a sua visão. Tem aquela velha experiência, aquele velho exemplo desse setor, que foi um exemplo que acabou sendo uma espécie de mola propulsora no mundo todo dessa ideia de economia criativa e de desenvolvimento, que foi quando a Inglaterra, em 1998, fez o mapa das indústrias criativas. Eles mapearam ali quais eram as áreas de criatividade bombando no Reino Unido e juntaram essas áreas para constituir uma projeção no PIB, no Produto Interno Bruto daquele país. E aí, o que aconteceu? Eles incluíram nessa contabilidade moda, eles incluíram design, eles incluíram gastronomia, eles incluíram arquitetura, ou seja, além da música, da dança, do teatro, do audiovisual, etc., 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 eles ampliaram isso. Isso foi uma decisão de governo que aproximou o assunto criatividade de várias outras cadeias, de outras, várias outras indústrias, e fez com que se criasse linhas de incentivo para que...
Isso já foi provado que dá certo, mas é uma agenda mais lenta.
Sim, com certeza. É uma agenda mais lenta, mas é uma agenda necessária para acontecer no que diz respeito a mudanças mais estruturantes.
E eu não tô falando que não deve ser feita, mas é uma agenda que caminha em uma velocidade e a gente tem que ter uma outra agenda mais emergencial, mais de curto prazo. E por isso que eu acho mega interessante quando a gente tem a oportunidade de se juntar no conselho do Fiesp, quando eu vejo figuras como o Ale Birman e como a Elisabetta, que são pessoas da indústria que realmente sentem as dores de preciso desse tipo de profissionais. Eu acho que o intuito daquele nosso encontro é justamente isso, assim, conseguir acelerar esses movimentos, mas é uma agenda à parte. Uma agenda não anula a outra.
Então, eu vou te dar um exemplo. Queria, acho que, finalizar o nosso papo perguntando a sua opinião sobre um exemplo que eu sempre trago aqui nas nossas conversas, que é assim, eu sonho em um dia ver a construção de um calendário cultural integrado público-privado. Como se fosse uma espinha dorsal de tudo isso que a gente está falando. E aí, calendário é todo tipo de arte, é todo tipo de linguagem, é todo tipo de manifestação. E é todo tipo de evento público e todo tipo de evento privado. E essa cadeia que se cria, e espalhado no Brasil inteiro também, não é só no eixo Rio-São Paulo, essa cadeia que poderia se criar de eventos, de processos, de empregos, de coisas de uma maneira organizada, eu acho que seria uma cadeia exemplar num país que está mais do que provado ser o maior especialista em realizar eventos festivos e alegria, porque faz aqui o maior evento de cultura e de alegria do mundo, que é o carnaval. O que você acha disso?
Eu vim para cá ouvindo um podcast que vocês estavam falando disso com o pessoal da arte. Como que é o nome dela?
A Fernanda Feitosa.
Fernanda Feitosa. E, cara, acho arte. Isso. Acho que o que você citou, sugeriu agora, é o tal caminho das pedras. Acredito nisso.
É porque a gente bate tanto nessa tecla.
Mas acho que é essa agenda que a gente tem que provocar, tem que insistir, porque a galera fica ou apenas esperando a iniciativa pública ou apenas a privada, né? Acho que o desafio é caminhar e cruzar essas duas agendas, esses dois calendários aí, para formar um só.
Sensacional, Conde. Muito obrigado pela sua presença, pela aula. Eu tenho certeza que muita gente, especialmente os jovens, que têm esse desejo de mudar de vida ou construir sua vida em torno da cultura, vão se inspirar muito, mas também muita gente que está ocupando lugar decisivo, que é player hoje, tanto privado quanto público, tanto empresarial quanto político, vai poder, a partir desse papo, abrir um pouco sua cabeça, as suas cabeças, para a gente conseguir construir caminhos assim que sejam, digamos assim, pragmáticos, para atingir esses objetivos de colocar a cultura no eixo de desenvolvimento econômico e social.
E fica aqui mais uma vez aí minha provocação, meu convite de apoiarem algum jovem que está querendo estudar. Apenas uma alimentação, apenas um transporte já é muita coisa para quem não tem essas condições. Então, o filho do rico tem a oportunidade de estudar em paz, porque tem alguém ali garantindo pelo menos a alimentação dele. Vamos pensar nisso, vamos apoiar os jovens de periferia, fé em Deus e nas crianças das favelas.
Cara, muito obrigado, mano. Valeu.
Tamo junto.
O podcast Cultura e Desenvolvimento é uma realização do Bloco da Cultura em parceria com a Gama Revista. Você pode acompanhar o podcast no site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, bem como nas redes sociais. A concepção é de Aleio Sef, Carlota Mingola e Thaís Lara. O roteiro das entrevistas é de Carlota Mingola e Guilherme Sobota. A direção e a montagem são da Ana Penteado. A produção é da Lígia Hansen e do Hub Criativo Solano Trindade. Pós-produção e arte, Murilo Santana. A trilha sonora é do Plínio Profeta e a locução é minha, Thier.